Bom, bom dia. Bom, primeiro dizer que eu estou realmente emocionada de ter escutado as palavras que me antecederam e pensar justamente que uma das coisas que sempre é muito forte é pensar nessa resistência dos povos indígenas, dos povos originários, dos povos negros em nossa região e uma, na América, não só na América Latina, mas em toda a América, porque se estende pelos Estados Unidos, pelo Canadá, e que realmente nos dá essa dimensão do quanto é importante essa resistência para a gente continuar renovando a nossa esperança em cada momento. E enquanto eu escutava eles falando, eu fiquei me lembrando que, na minha trajetória militante, um dos momentos que eu me senti mais potente foi lá no Fórum Policêntrico de Caracas, em 2006. E justamente porque, naquele momento, a gente estava ali com uma força bastante grande de toda a região, recolocando o debate do socialismo no século XXI, e, ao mesmo tempo, isso expressava a nossa conexão com as nossas resistências e as nossas lutas desde o passado pela nossa pátria grande e atualizando justamente numa proposta de integração dos povos. E eu creio que, depois de 2006, essa discussão da integração dos povos foi recolocada no nosso horizonte de forma muito concreta. E eu, justamente hoje, para a gente conversar sobre essa questão da conjuntura da América Latina e a questão da integração desde a perspectiva do feminismo popular e da justiça ambiental, ao mesmo tempo olhando que nós estamos num momento difícil, como disse a Juma, mas num momento que nós estamos mais fortes que estávamos há 4 anos atrás, por exemplo, para dar um período de tempo. E justamente estamos mais fortes porque conseguimos nos contrapor desde a nossa resistência, desde a nossa ação coletiva, à arremetida direitista, neofascista na nossa região. Aqui no Brasil, o Lula livre e a vigília pelo Lula só pôde prevalecer porque nós tivemos a solidariedade do mundo inteiro, não só a resistência cotidiana e a presença cotidiana da militância brasileira, mas uma solidariedade mundial. Trago esse exemplo do Lula porque realmente ele nos dá o que é essa dimensão da solidariedade e como ela é parte desse processo de integração dos povos, né? Então, se hoje nós estamos num momento que, mesmo que a direita continua tentando nos encurralar e que o neofascismo continue estruturado nos nossos territórios, nós estamos com mais força. E é justamente essa força que nos recoloca, outra vez, de forma bastante concreta, esse debate da integração. E aí, muito rapidamente, eu acho que a gente faz esse debate hoje com outros marcos, ou com outros acúmulos, mais do que outros marcos, do que a gente fazia no início da primeira década desse século. E eu acho que justamente é este acúmulo do que foi o ciclo chamado do ciclo dos governos progressistas e tudo que nós fizemos em relação ao tema da integração, das aprendizagens que tivemos nesse momento, também olhando para os limites que nós tivemos. E eu acho que, justamente, a força da arremetida da direita para poder desestabilizar o nosso processo também nos trouxe muitas reflexões e nós tivemos que aprender muito. E isso, claro, de uma forma mais difícil ainda, porque estávamos num contexto mundial de agudização do conflito capital-vida, onde cada vez mais essa ganância do capital, essa força extrativista, esse neocolonialismo se impunha com mais força nos territórios do mundo todo, inclusive com muita perseguição aos movimentos e às lideranças. E neste momento, justamente, o neoliberalismo, frente também aos seus desgastes, por já não convencer mais que ao conjunto das pessoas que ele é uma resposta, mostrou ou evidenciou de forma muito contundente o seu caráter conservador. E aí, neste momento, o neoliberalismo, para impor sua agenda fiscal, de ajustes fiscais, extrativista e tudo isso, se ancorou na destruição da política, na destruição da sociedade e de todo o conservadorismo, o fundamentalismo e o neofascismo. Mas o que é importante a gente pensar que isso não foi uma mudança do neoliberalismo. O neoliberalismo, desde a sua essência, é conservador. Mas foi como ele teve que se colocar de forma muito evidente essa dimensão, e justamente para seguir atacando os setores que estavam se organizando. Todos nós sabemos que o neoliberalismo primeiro atacou os sindicatos, lá nos anos 90, e que nós vínhamos de um momento de muita derrota da luta sindical e da luta operária. E neste processo, as novas formas de luta e a força de movimentos como o movimento indígena, de mulheres, negros, camponeses, foram o que tiveram que ser cada vez mais atacado em nome dessa racionalidade conservadora da família e fundamentalista, né? Então, esse contexto, assim, ele nos trouxe muitos ataques em todas essas frentes, no tema da LGBT e tudo isso, né? Mas e o outro elemento para a gente pensar, como nós chegamos aqui hoje, foi o que aconteceu a partir da Covid e da pandemia. A pandemia, sem entrar em tudo o que significou, mas trazendo assim, o que foram os elementos que se evidenciaram nessa nossa disputa política, primeiro, essa dimensão de mostrar o que realmente é necessário para sustentar a vida e de mostrar o como esse caráter genocida do capitalismo estava destruindo as bases da vida humana, da natureza, e de uma forma bastante evidente, não? Aí já não era mais só o discurso das feministas, dos ecologistas, dos antirracistas, foi com uma nitidez dessa dimensão que vários debates se colocaram na sociedade. E um deles, eu acho, foi justamente trazer de volta o papel da classe trabalhadora, porque não teve como não olhar para o que estava sendo a digitalização, o aproveitamento do momento da pandemia para incrementar o teletrabalho, a dimensão das plataformas, dos trabalhos por plataforma, né, dos entregadores e assim por diante, mas também evidenciou o que é o papel das mulheres, que nós, feministas, já falávamos desde há muito, para sustentar a vida, né, com o seu trabalho doméstico, com o trabalho de reprodução, na frente dos serviços de saúde. E uma das coisas que mais nos chocou é ver que, neste ambiente, se incrementou a violência contra as mulheres em todo o mundo. E isso nos traz também, assim como se incrementou o racismo, isso nos traz também como que este modelo, né, de múltipla opressão, né, colonialista, racista, patriarcal, LGBTfóbico, capitalista, captura parte dos homens e da classe trabalhadora para essa subjetividade patriarcal, seja pela violência contra as mulheres, seja pela forma como lida com o militarismo, com as milícias, com o narcotráfico e de todas as formas. Então, todas essas dimensões ficaram muito evidentes e, fundamentalmente, o tema do Estado. Acho que ficou muito evidente o que é o papel do Estado e como a gente precisa do Estado, né, para poder sustentar a vida. E aí, então, acho que quando agora a gente faz o debate da integração, ou recoloca o debate da integração, a gente, na verdade, fiquei pensando quais são as novas agendas. Na verdade, elas não são muito novas. São quase que as mesmas agendas que nós tínhamos lá em 2006, até 2010, mas com outra ênfase. Então, se a gente olha a dimensão da luta antirracista e da consciência que tem uma divisão racial do trabalho, que a questão do racismo não é só cultural, não é só ideológica, né, que essa divisão racial do trabalho combina com a divisão sexual do trabalho, com a divisão social, é num outro patamar, assim como a dimensão da reprodução social, não só do trabalho doméstico e de cuidados nas casas, mas da reprodução social na sociedade como um todo. E eu acho que, para não me alongar muito, pensando do ponto de vista do feminismo popular, além de todos os debates que nós já fazíamos lá em 2010, da soberania popular, da soberania sobre os nossos corpos, da soberania alimentar, da centralidade do trabalho, eu acho que ficou muito mais forte neste momento, justamente pela ação das mulheres durante a pandemia, em particular das mulheres, mas de muitos homens também, da gestão justamente de processos necessários para sustentar a vida. Aí vou citar aqui o exemplo das cozinhas coletivas, né, dos comedores populares de muitos países, da relação campo e cidade na distribuição dos alimentos. E eu acho que isso trouxe uma dimensão que coloca no outro patamar essa questão da reprodução e essa questão do que realmente a gente precisa para sustentar a vida, mas desde uma outra, também desde a perspectiva da gestão coletiva, da soberania popular, qualificando qual democracia nós queremos e que Estado nós queremos. Né? Que nós não queremos só o Estado tecnocrata, burocratizado, mas que tenha essa dimensão o tempo todo da soberania popular baseada no protagonismo da população. Né? Eu acho que isso nos traz várias dimensões de mudanças da organização do poder, da dimensão cultural, da dimensão de incorporar a pluralidade, a diversidade e tantas outras. E, por fim, então, só reforçar uma questão que o Dr. Juan já colocou sobre o feminismo popular. Quando a gente fala do feminismo popular, nós estamos falando justamente disso, de um feminismo que parte de uma perspectiva popular, portanto, da compreensão que as protagonistas dessa luta somos nós, as mulheres da classe trabalhadora, na nossa diversidade, como indígenas, camponesas, negras, trabalhadoras da fábrica, dos serviços e tantas outras, jovens, e, portanto, desde uma perspectiva anti-imperialista, anticapitalista, mas, ao mesmo tempo, compreendendo, que eu já comentei, que esse sistema múltiplo de dominação ele tem que ser desmantelado como um todo. Né? Ele tem que ser desmantelado na sua característica racista, LGBTfóbica, depredadora da natureza, patriarcal, ao mesmo tempo. Não tem como a gente fazer uma coisa e depois fazer a outra. Mas é um processo, porque ele funciona numa engrenagem que uma dimensão vai retroalimentando a outra. E aí eu creio que, frente a isso, fica mais evidente que a integração, a luta pela integração dos povos, também pressupõe a nossa integração como movimentos, a nossa força coletiva como movimentos e essa dimensão do internacionalismo, da solidariedade e, portanto, esses espaços que nós estamos construindo e a busca de ter ações comuns tem que ser realmente aquilo que orienta a nossa prática cotidiana. E eu quero terminar chamando o grito de ordem da Marcha Mundial das Mulheres atual, que é: resistimos para viver, marchamos para transformar.